Muito bem, esse é o nosso Manhã da Globo. É, já comecinho de tarde, agora vamos conversar com ela, hein? Toda semana, todo mundo já fica aqui na expectativa do nosso bate-papo com ela, sempre um assunto interessante, inclusive também respondendo às perguntas que os nossos ouvintes nos fazem. Mas hoje nós teremos um tema a ser abordado com ela, que é consultora de RH e também psicóloga e também a nossa colaboradora aqui no Manhã da Globo, que é a Meire Camilla, e já está aqui conosco hoje. A gente vai falar de um assunto muito interessante: como lidar com os funcionários difíceis. Você trabalha com uma pessoa difícil aí do seu lado? Vamos comentar isso com ela, com a Meire, que vai dar umas dicas de como a gente lidar bem com esse tipo de funcionário. Meire, bom comecinho de tarde para você, tudo bem?
Boa tarde, Ricardo. Gustavo.
Boa tarde. Aliás, Ricardo é seu assessor aí, né, Meire?
Porque a gente sempre fala com ele antes, né?
Verdade, mas sem problema, sem problema.
Faz parte da equipe.
Mas faz parte da equipe, né? Exato, isso. Com certeza. Ô, Meire, aliás, esse assunto, como lidar com funcionários difíceis, todo mundo guida no dia a dia, né? Com uma pessoa difícil no trabalho.
Ai,
né?
Todo mundo tem, né? Uhum. E você sabe que esses temas realmente são temas assim que o pessoal que me pede. E você fala assim: ah, como é que eu faço? Eu tenho um funcionário que ele é muito difícil. Ele é muito bom, mas ao mesmo tempo ele é muito difícil. Então é uma pessoa muito competente, tem conhecimento, tem anos de casa. Só que quando você vai pedir alguma coisa para ele, ele faz cara feia, ou ele chega atrasado, ou então ele fica retrucando. Tudo que você fala, ele retruca, ele questiona, eles são muito reativos. Então, são pessoas de temperamento difícil, o comportamento deles acaba, assim, eles acabam atravancando o processo. Então, uma coisa que poderia ser super fácil de lidar, ou um trabalho muito simples, ele acaba se tornando uma tormenta, porque a pessoa faz daquela tarefa, que deveria ser muito simples, um transtorno, né? E isso acaba gerando um clima ruim na empresa, as pessoas começam a ficar com raiva, né, uma das outras, porque uhum. Você vai ficando nervoso, e aí a tendência é só piorar. E quando você está com raiva, você acaba reagindo também de uma forma meio agressiva sem perceber, né, também faz a cara feia, também muda o tom de voz, e isso vai se perpetuando até o ponto de virar pessoal. Aí é aquela coisa, né, que tudo que a pessoa faz já fica ruim, né? Então, como é que a gente faz para lidar com uma pessoa como essa, né? Quando a gente tem funcionários que são, ou até amigos e colegas, né, de trabalho, que você às vezes vai dar uma dica para a pessoa melhorar o trabalho e a pessoa reage de uma forma agressiva ou não gosta, né, que você dê esse palpite, né? Então, uhum. O tema hoje é para falar sobre esse tipo de gente, né, de pessoa. É difícil, né, Gustavo? Acho que todo mundo já passou por isso, né?
Ah, sim, não. Muitas e muitas vezes, né?
E você sabe que um funcionário desse, que tem esse comportamento, eles são um desafio pros líderes, né? Porque o gestor, o que ele tem que fazer? Ele tem que conduzir bem uma equipe, ele tem que desenvolver a sua equipe. E quando ele pega uma pessoa como essa, ele fica numa saia justa, né? Porque ele vai ser testado ali, nas suas competências de liderança, porque faz parte da função do líder desenvolver o funcionário, inclusive, nesses comportamentos aí que não são tão bacanas para o bem-estar da organização. Então aí, se você que está ouvindo a gente aqui é líder e está passando por uma situação como essa, você tem um funcionário como esse, então eu vou dar algumas dicas de como é que a gente pode fazer para desenvolver essa pessoa e não simplesmente mandar embora, como é a vontade que a gente tem. Quando a gente começa a ficar muito nervoso, a gente quer mandar a pessoa embora, que é o jeito mais fácil, mas é o jeito mais caro. É, mandar um funcionário embora é muito caro hoje. E se essa pessoa ainda tem um talento, se essa pessoa tem conhecimento e que agrega na organização, então vale a pena a gente ajudar essa pessoa a melhorar esse aspecto do comportamento.
Enfim, então, primeiro desafio, passo, né, Miriam? É um desafio realmente, né?
Ah, é um desafio. É igual criança, viu, Gustavo? A gente educar funcionário é igual educar filho. Às vezes o filho, ele testa a gente na nossa paciência, sabe? Ele responde a gente e a gente sabe que o que ele está querendo fazer não é o melhor para ele. E a gente briga porque a gente quer bem ao filho. E a mesma coisa aqui, né? A gente vai brigar um pouquinho para o bem do próprio funcionário, né? Uhum. Então, o primeiro ponto é a gente tornar esse difícil, que a gente chama de pessoa difícil, em algo mais objetivo. Porque quando você fala, ah, é uma pessoa difícil, difícil é subjetivo demais. Porque o que pode ser difícil para uma pessoa pode não ser para outra, né? Então, você tem que observar o que é difícil. Então, o que, que é? É a pessoa reclama demais? Ou ela não aceita o trabalho? Ou a pessoa é muito teimosa? Ou a pessoa é mal-humorada? Então, você vai definir exatamente o que é esse difícil. Então, esse vai ser o primeiro exercício para você poder ajudar essa pessoa. Você vai ter que separar o comportamento da pessoa, você está entendendo? Porque quando você fala, ah, a pessoa é difícil, parece que tudo que ela faz é ruim. E não é. Esses são alguns comportamentos. Então, você vai selecionar esse comportamento e vai tirar a pessoa do comportamento. Você vai fazer essa separação. Segundo passo é você entender por que essa pessoa se comporta desse jeito. Então, você vai se colocar no lugar da pessoa para entender para que ela faz esse comportamento. Então, você vai avaliar isso sem julgar. Então, toda pessoa se comporta de um jeito porque ela tem um ganho com aquilo. Então, você vai ter que entender como é que é isso. Ela deseja o quê? Atenção? Porque, às vezes, ela fica questionando você. E aí, o tempo, quando você vai responder, você fica mais tempo com ela. Às vezes, ela faz isso para ter a sua atenção. Ou então, às vezes, ela quer estar certa. É uma pessoa que não concorda com nada porque ela quer estar certa no final, né? Então, você vai vendo qual é a estratégia psicológica dessa pessoa. Ou se a pessoa é preguiçosa mesmo. Ou se essa pessoa deseja fugir da responsabilidade. Ou então, você vai ver que essa pessoa se comporta desse jeito porque ela aprendeu a ganhar discussões sendo chata. É como uma criança mimada. A criança que grita, esperneia para conseguir um doce a mãe vai lá na loja e compra um brinquedo, então ela se joga no chão, ela grita, ela chora. E aí ela percebe que a mãe faz o que ela quer porque a mãe fica com vergonha das outras pessoas olhando. E ela vai lá e compra o doce ou compra o brinquedo que a criança deseja. Então, a criança aprendeu a fazer um comportamento assim. Da mesma forma, são os adultos. Às vezes, a gente aprende a ganhar uma discussão esperneando, ou fazendo birra, ou fazendo bico. Você vai ter que ver por que que essa pessoa, ela teima em se comportar desse jeito, sendo que o jeito que ela se comporta não é positivo. Então, você vai compreender esse porquê, tá? Então, esse exercício também é bacana de compreensão da estratégia, porque você vai ajudar essa pessoa a sair desse jeito de fazer as coisas. Você vai ensinar um outro jeito mais positivo, para poder sair desse ciclo que a pessoa aprendeu e que não é positivo. Então, o terceiro ponto é refletir sobre os possíveis motivos desse conflito também com essa pessoa. Então, normalmente, as resistências, elas ocorrem quando existe um distanciamento muito grande entre o líder e o funcionário. Então, um bom clima organizacional, ele vem da confiança. Mas você só consegue desenvolver confiança quando você está próxima da pessoa. E o respeito pelo líder também é desenvolvido quando você tem confiança. E confiar é fiar junto, é fazer junto, é dar suporte, é dar orientação, é mostrar que você está lá junto. Então, o líder também tem que fazer a meia-culpa, né? Ele tem que saber se ele não tem deixado a desejar nesse ponto. Será que você também, pelo fato de achar que o outro é difícil, seja uma pessoa difícil, você também acabou se tornando uma pessoa difícil? Ou seja, você acabou, por uma forma de reação, se distanciando mais, não dando tanto suporte, simplesmente mandando a pessoa fazer e caindo fora para não ter que aguentar a chateação de estar lá com a pessoa. Então, às vezes, o líder também acaba incentivando esse tipo de comportamento difícil nos próprios funcionários, tá? Então, ele tem que ver isso. Bom, uma vez que ele já separou o comportamento, ele já analisou a estratégia do porquê que o funcionário se comporta desse jeito, já fez a meia-culpa, ou seja, fez uma própria análise do próprio comportamento como líder, aí ele vai planejar uma conversa com essa pessoa. E nessa conversa, ela vai explicar o objetivo da conversa, que é melhorar o rendimento do trabalho, o clima e tal. Aí você vai entrar com tudo aquilo que você já observou. Então, vai contar ao funcionário que você tem observado os comportamentos dele. Então, você vai dizer o que ele faz, como ele faz, quando ele faz, onde ele faz e as consequências desses comportamentos do funcionário, que é o desgaste do relacionamento, os retrabalhos, os atrasos, as chateações, etc., o que tiver lá, né, como consequência. E vai perguntar para esse funcionário a opinião dele, o que ele acha disso. Aí você vai deixar ele falar. Então, às vezes, um funcionário está chateado porque ele não é ouvido. E nesse momento, o cara vai poder desabafar ali para você. Então, você também se prepara para ouvir o desabafo da pessoa. Ao final, vocês vão ter que chegar num acordo, né? É, tentar juntos perceberem o que pode ser mudado. E vocês vão se comprometer a mudar ali ou aqui. Tipo, você se compromete a mudar um pouco, ele também se compromete a mudar um pouquinho, né? E uma vez que vocês conseguiram ajustar isso, então o quinto passo aqui, ele está dentro também disso, que é discutir o problema, o comportamento problema e não a pessoa, sempre tomar muito esse cuidado, porque a tendência que a gente tem é de misturar tudo, porque a gente está com muita raiva nessas horas, e o nosso grande desafio aí é usar a cabeça, é usar a parte racional que a gente tem e não a parte emocional. Então, quando você estiver dando feedback para ele, você coloca coisas do tipo, assim, ó, eu percebi que você tem chegado sempre às 8h30, quando o nosso horário de entrada é às 8h. Então, evita falar assim, pô, você está sempre atrasado, né? Então, quando você põe sempre atrasado, então, você já jogou para a pessoa, você não está focando o comportamento, tá? Então, é diferente você dizer assim, ó, você disse que aceitou a ideia, mas os comportamentos que você mostra, mostra, na verdade, que você não está de acordo, né? Depois, o tempo todo, você está colocando empecilho a cada etapa do trabalho. É diferente de você falar assim, pô, você reclama o tempo todo, você coloca defeito em tudo. É, olha a diferença de você falar a mesma coisa, só que de formas diferentes, tá? Então, sempre também tenham cuidado de não colocar a pessoa que está certa e a pessoa que está errada. Tipo, você está sempre certa e a pessoa está sempre errada, porque uhum. Isso também acaba alimentando a discussão, tá? Então, uma vez que você já tomou todo esse cuidado, que você já começaram a entrar num acordo do que pode ser melhorado, você vai dar essa sugestão de melhoria para essa pessoa, e a pessoa também vai dar um feedback para você, que provavelmente ele vai ter uma queixa com relação ao seu comportamento. Pronto, vamos chegar no acordo? Se muda aqui ou muda ali, a gente tenta se ajustar? Beleza, então aí vem o sexto passo, que é acompanhamento do desempenho desse novo comportamento. Então, o líder, ele precisa ajudar essa pessoa a desenvolver esse comportamento, então ele vai dar suporte. O que ele vai fazer? De tempos em tempos, a cada uma semana, a cada 15 dias, você marca com essa pessoa para dar um feedback sobre o comportamento dele. Então, você vai elogiar o comportamento quando o comportamento estiver adequado e vai comentar também quando houver recaídas. Então, toda vez que você fala assim, olha, aquele comportamento lá que a gente combinou, meu, parabéns, você está indo super bem e tal, acho que você podia melhorar um pouquinho mais aqui e tal. E o bacana é você já aproveitar que a cada uma semana ou a cada 15 dias você já está sentando com ele, nem que seja para ser 5 minutos, rapidinho, uma conversa, né? Você já pode, inclusive, embarcar outro comportamento. Então, aí você já, ó, aquele comportamento tá bacana, vamos ver aquele outro, vamos treinar um pouquinho mais de iniciativa. Então, a gente vai contar quantas vezes você oferece ajuda, eu vou observar quantas vezes você dá uma ideia nova, tal, entendeu? Então, você vai incentivando essa pessoa a melhorar outros comportamentos. Com isso, você também vai se aproximar dessa pessoa, gerando mais confiança, gerando realmente esse comprometimento, porque ele vai ver que você está olhando para ele. Né? E todo isso também é comprovado também por pesquisas. Quando a gente é observado em algum comportamento, a gente faz melhor, a tendência é a gente fazer melhor. Por exemplo, quem faz academia, vai, faz academia lá levantando peso, se você vê que ninguém está te olhando, você faz meio de qualquer jeito, mas se alguém estiver olhando, você faz melhor, porque você vê que alguém está analisando seu comportamento. No nosso trabalho é a mesma coisa. Se ninguém olha o que a gente faz, você não está nem aí. Mas se alguém dedica uma certa atenção, a gente começa a fazer melhor. Então, é dessa forma, você vê, Gustavo, que a gente vai melhorando o comportamento do outro. É preciso paciência, é preciso tempo, dedicação, né? E aí, assim, é preciso ter interesse mesmo da parte do líder para melhorar esse funcionário. E aí sim, a gente vai conseguindo, aos pouquinhos, né, com muita paciência, melhorar nosso ambiente de trabalho também.
Com certeza, então, muito interessante, são dicas aí valiosas agora a gente sabe direitinho como lidar com esses funcionários difíceis. Meire, gostaria muito de agradecê-la e lembrar aqui os nossos ouvintes que na próxima semana você estará participando conosco das perguntas e respostas. Quem tiver alguma pergunta para fazer para Meire, já pode já, né, mandar as suas perguntas através do nosso telefone do 3531-1006, o nosso e-mail também, minhaglobo@globonoroespaulista.com.br e também pelo nosso WhatsApp, que é o 99-665-0001.
Perfeito.
Meire, muito obrigado mais uma vez, um grande prazer sempre falar
eu
com você.
Eu que agradeço, obrigado, e o pessoal pode mandando as perguntas a partir de agora.
A partir de agora, já tá valendo, né?
Tá certo. Até mais, até outra semana.
Um beijo grande.
Outro,
tchau. Tchau, tchau, Meire, tchau.